Veja que nós estamos hoje interligados do Amapá até o Chuí. E com redes de transmissão, que são redes de transmissão robustas e confiáveis. Nós quadruplicamos a capacidade de transmissão da região norte para a região sudeste. Nós triplicamos a capacidade de transmissão da região norte para a região nordeste. E nós duplicamos a capacidade de transmissão entre a região sul e sudeste no país. Isso é que permite que aqueles volumes de energia de 2001 que não conseguiam ser manejados e transferidos, pudessem ser transferidos a partir dessas instalações de rede de transmissão e que possam manejar crises hídricas e ritmos hidrológicos distintos. O Brasil é um dos poucos países que possui ritmo hidrológico distinto. E o nosso país é tão continental que nós temos três ritmos hidrológicos distintos. Nós temos um ritmo hidrológico no sul, temos um ritmo hidrológico no centro-oeste e sudeste e um ritmo hidrológico na Amazônia e nordeste completamente diferente. E se quisermos ser mais específicos, na região amazônica, acima, portanto, do rio Amazonas, nós temos um quarto ritmo hidrológico. E quem é da região sabe. Queria cumprimentar o senador Waldir Raup. Os rios que estão acima do rio Amazonas, eles enchem quando os rios abaixo do rio Amazonas já estão vazando. Portanto, significa dizer que uma hidrelétrica, por exemplo, em Caracaraí, ela tem dupla importância, porque ela está no fluxo contrário do ritmo hidrológico que a bacia amazônica possui. É importante dizer que, no ano 2001, nós tínhamos 70 mil quilômetros de rede de transmissão, com um crescimento médio anual de 1.500 quilômetros. Em 2014, nós temos quase o dobro, 125 mil quilômetros, vamos chegar no final do ano a mais de 130 mil quilômetros e estamos crescendo, em que pese todos os desafios e todos os gargalos, mais de 4 mil quilômetros por ano na rede de transmissão. Vejam que é mais do que o dobro do crescimento médio anual que existia entre 2006 e 2002, no período 2003-2014. Próximo, por favor. Isso é apenas para mostrar como nós estamos avançando. O sistema isolado brasileiro, que é o sistema que não está interligado, é esse que está acima desse ponto de corte. E o sistema isolado hoje representa 1% da carga do sistema interligado brasileiro. Nós estamos lutando há mais de um ano com a FUNAI para podermos obter uma carta de anuência para construirmos essa linha de transmissão de Boa Vista até Manaus, o que interligaria, de uma vez por todas, de Boa Vista a Chuí, de Macapá a Chuí, de Rio Branco a Chuí. E vamos mostrar no próximo, por favor. Essa é a linha de transmissão do ano de 2015. Aqui está entrando Telespires, que é o nosso grande desafio deste ano. Hoje, no Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o consórcio que está construindo a linha de transmissão de Telespires, que está atrasada por responsabilidade exclusiva do consórcio, e a ANEEL terá que apresentar hoje no nosso comitê os resultados dessa fiscalização e as medidas que serão adotadas, porque o cronograma era para que nós pudéssemos estar com essa linha de transmissão pronta em abril, não foi cumprido. Criamos uma alternativa via Cuiabá para que estivesse pronta em abril, também não foi cumprido, e eles estarão apresentando hoje à tarde suas justificativas ao comitê. O comitê publica essas questões em ata e apresenta essas informações todas, seja de monitoramento hídrico, seja de monitoramento das suas obras, de geração, de transmissão, de subtransmissão, de subestações, etc., publicamente, para que o mercado e a imprensa e todos possam acompanhar. Como eu disse, esse ano nós teremos mais de 7 mil quilômetros de novas linhas de transmissões instaladas e, como disse novamente, nós estamos neste desafio de Manaus-Boa Vista com a FUNAI, em que pese nós já tenhamos aprovado os estudos no IBAMA, no ICMBio, temos todas as licenças, nós estamos dependendo única e exclusivamente de uma carta de anuência da FUNAI, que já foi concedida lá atrás e que depois a FUNAI mudou de posição, e nós esperamos poder resolver isto nos próximos dias. Esse tem sido o nosso esforço nos últimos 90 dias. Próximo, por favor. Aqui já é mostrando a interligação que falamos com Boa Vista. Aqui fecharíamos o anel entre a Santo Antônio Giral com o sistema de Tucuruí, reforçando e aumentando a confiabilidade do setor elétrico e melhorando o principal fundamento do nosso setor, que é a segurança energética. E, como os senhores podem ver, a linha de transmissão já estaria chegando em Cruzeiro do Sul, no outro extremo da Amazônia. Portanto, nós já estaríamos em 2023 em Cruzeiro do Sul, já estaríamos em Roraima, em Boa Vista. Nós temos hoje uma interligação feita com a Venezuela de Guri até Boa Vista, já estaríamos em Macapá, já estamos, melhor dito, em Macapá, e assim estaremos em 2023 dando um passo muito importante na integração do sistema de transmissão do nosso país. O próximo, por favor. As ações em andamento e as ações prioritárias. São três os temas prioritários: transmissão, projetos prioritários, medidas para recuperar, cumprir e ou antecipar os prazos de implantação dos projetos prioritários. Nós dividimos os projetos entre projetos estruturantes e os projetos complementares. Os projetos estruturantes passaram a ter, portanto, características e tratamento junto ao licenciamento ambiental, e nós estamos ansiosos com a regulamentação do PLC 140, que vai criar um mecanismo muito importante para os licenciamentos ambientais, não só do setor elétrico, mas de todos os setores, e, obviamente, vamos ganhar com isso mais agilidade na transmissão. Dois, geração, ampliação de oferta, medidas para atender o novo perfil da curva de carga do Brasil. Na curva de carga, eu queria dizer aos senhores, já está publicado isso, mas é importante destacar, nós estamos monitorando semana a semana a curva de carga e de consumo no país, e o primeiro trimestre de 2015, comparado com o primeiro trimestre de 2014, nós tivemos uma queda no consumo de 1,8%, o que mostra que a população está compreendendo a necessidade de fazermos um uso melhor da energia elétrica para que nós possamos ter um combate ao desperdício dos nossos recursos naturais, de forma muito especial a questão da água. A demanda e a geração distribuída, esta é uma questão importantíssima, que nós estamos, inclusive, hoje, no dia 8, ansiosos aguardando a decisão do Confaz. O Confaz deverá deliberar, no dia 10, um convênio isentando a geração de energia solar de ICMS, e o governo federal, em contrapartida, isentará de PIS e COFINS, e assim nós passaremos a ser competitivos na geração distribuída de energia solar, o que nos dará a possibilidade de lançar no segundo semestre um grande programa de geração distribuída de energia dentro do centro de carga, fazendo com que nós tenhamos, portanto, grandes inovações em relação a esse tema. Queria cumprimentar os senadores Paulo Rocha, que chegou à nossa comissão, nosso companheiro do Estado do Amazonas, e o nosso sempre companheiro, senador Walter Pinheiro, aqui presente. Próxima, por favor. Isso é para que os companheiros possam ter ideia do número de projetos que estão neste momento em andamento e com usinas já contratadas em implantação no setor elétrico. Nós temos Hidrelétricas, 19 hidrelétricas sendo construídas, já contratadas neste momento, o que representa 19.242 megawatts de capacidade instalada de energia. PCHs são 29. PCHs, eu quero aqui destacar que nós acabamos de ter a aprovação por parte da ANEEL do novo edital de PCH, com um novo preço teto de PCH, extremamente bem recebido pelo mercado, não só para PCH, mas para todas as formas e modelos de geração e de matrizes. Nós tivemos um reposicionamento dos preços tetos, o que vai aumentar, com certeza, a participação da disputa de novos projetos em diversos setores, inclusive na PCH. Usina termoelétrica são 8.164 megawatts, energia eólica 429 usinas, o que nos dará um total de 10.435 megawatts, e energia solar 31 projetos já contratados. Portanto, nós estamos num movimento inicial com a energia solar, mas eu não tenho dúvida de que, a partir dos novos leilões e a partir da reunião do Conselho do Confaes, e a partir, portanto, do lançamento do programa de geração distribuída, esse número vai ser exponencial. É importante dizer que aqui, nas térmicas, essa capacidade instalada é próxima da capacidade efetiva, o que é diferente nas eólicas, onde nós temos um fator de capacidade, e também nas fotovoltaicas, que nós temos também um fator de capacidade que varia de região para região. Próximo, por favor. Esses são os leilões que nós já estamos fazendo em 2015. Os leilões de fontes alternativas, que será aberto agora no dia 27 de abril, teve habilitados, para que os senhores tenham uma ideia, 570 projetos disputando este leilão. Que projetos são esses? Projetos de biomassa existente ou nova, biomassa nova e eólica, nos fontes alternativas. No A-5, nós estamos com 91 projetos disputando, sendo hidro 34, carvão mineral 4, gás natural 31 e biomassa 22. No A-3, nós temos 521 projetos, entre eles hidro, gás natural, biomassa e eólica. O primeiro leilão de reserva de energia solar fotovoltaica, o prazo de cadastro termina no dia 14 de abril, para que nós possamos habilitar os projetos. Estamos bastante animados e otimistas. Acho que teremos aqui um número expressivo de projetos disputando este leilão. Vejam, senhores, que a participação do número de projetos tem sido muito importante. Observar não só o volume, mas também a quantidade de megawatts ofertados para que nós possamos ter uma boa e salutar disputa e aí obtermos um preço cada vez mais competitivo na estratégia de reduzirmos o custo médio de operação e o custo marginal de operação. Próximo, por favor. Os leilões de fontes alternativas, é detalhando para que os senhores possam ter uma ideia, o preço teto na energia eólica é de R$ 179,00 o megawatt-hora, o preço do teto da biomassa está R$ 215,00 o megawatt-hora, e nós tivemos 40 de biomassa, 530 de eólica cadastrados, num total de investimento nesses projetos. É óbvio que nós vamos ver os vitoriosos e os ganhadores desses leilões, que acontecerá no dia 27 de abril. Próximo, por favor. No A-5, da mesma forma, nós temos hidros, 34 projetos, 1.126, carvão, 4 projetos, 2.100 megawatts, gás, 31 projetos, 15 mil, biomassa, 22 projetos, 1.160, o total cadastrado e o volume previsto de investimento. Próximo, por favor. Aqui é no A-3, da mesma forma, a especificação detalhada para que os senhores possam ter informações sobre o tema. Aqui nós temos 18 projetos a gás. É importante destacar que, com o preço do petróleo, o milhão de BTU, neste momento, está bastante atrativo. O investimento e o custo de geração da energia a gás está bastante competitiva. Próximo, por favor. Esse é o primeiro leilão de energia de reserva, também acontecerá no dia 14 de agosto, tá certo? E ele será de energia fotovoltaica, e o segundo leilão, que será no dia 13 de novembro de 2015, ele será de energia solar e energia eólica, também já estão lançados, e o prazo de cadastro também já estão postos para ambos os leilões. Aqui é para que quem não conhece ter ideia do que significa um parque solar em terra, a forma como ele se caracteriza e a área que ele pode ocupar para a geração de energia. Nós já estamos com alguns desses parques em funcionamento de forma ainda de teste. Na Bahia, no centro da Bahia, por exemplo, tem um projeto grande de uma empresa chamada Renova, que tem participação da CEMIG, onde combina a cogeração eólica e solar. Existem regiões no Brasil onde os ventos ocorrem no período noturno e, portanto, é possível conciliar a geração solar com a geração... Oi? Depende da área ocupada. Dependendo da área ocupada, porque a geração depende de duas coisas, da área ocupada e do fator de capacidade em função da incidência dos raios solares. Na Bahia, nós estamos com uma expectativa de um fator de 0,18 de fator de capacidade na área de energia solar. Nós precisamos medir e precisamos testar. Na região sudeste, nós estamos imaginando 0,17. Na região nordeste, um pouco maior. Na região norte, dependendo das nuvens, nós vamos fazer e vamos mostrar mais na frente projetos pilotos para que nós possamos ter essas medidas de uma forma mais eficiente. O número ideal é 1. Né? Então, na realidade... 1 é o número de referência, porque nós não teremos em nenhum lugar do mundo incidência de fator de capacidade igual a 1. Mas ele é o número de referência e, a partir daí, o fator de capacidade funciona em relação ao valor de referência. O próximo, por favor. Aqui é para mostrar o volume de linhas de transmissão já contratadas. Ao longo de cada um dos anos, nós temos hoje contratados 29.813 quilômetros de linha de transmissão. Portanto, nós vamos entregar este ano pouco mais de 7 mil quilômetros e ainda teremos 21 mil quilômetros a prosseguir para a complementação do que já está contratado, fora do que nós estamos leiloando e buscando melhorar e cada vez mais fortalecer nossas linhas de transmissão. É um sistema muito robusto e bastante seguro, o sistema brasileiro, mas a segurança energética, ela precisa, e é um desafio permanente e constante, ela precisa de investimentos permanentes para que ela possa avançar. Próximo, por favor. Para que os senhores tenham uma ideia, 4 leilões de transmissão em 2015, com um total adicional de 18.200 quilômetros, com uma capacidade de transformação de 33.600 MVA e um investimento de 26 bilhões. Maior atratividade, atração de metodologia do cálculo de capital médio ponderado, WACC, com aumento médio na receita anual dos investidores da ordem de 32% a 36%, o que tem sido um fator preponderante para atrair investidores, mesmo com a redução do subsídio nas taxas de juros do BNDES. Portanto, o mercado respondendo a uma reestruturação na arquitetura financeira do programa do setor elétrico. Próximo, por favor. Aqui é muito importante chamar a atenção dos companheiros, Porque o Brasil não só busca uma segurança energética, como busca uma integração energética com a América do Sul. Nós já temos, como mostramos, uma linha com a Venezuela, obrigado, Humberto, através de Boa Vista Guri. Nós temos com a Bolívia o nosso gasoduto de 30 milhões de metros cúbicos, que é fundamental e estratégico para o país. Nós temos acompanhado, junto com a Bolívia, as prospecções e as expectativas de curto, médio e longo prazo da Bolívia para que nós possamos ter um acompanhamento com relação a esse fornecimento dos 30 milhões de metros cúbicos de gás para o Brasil. Aqui com o Paraguai, desnecessário dizer a importância da binacional Itaipu, que hoje tem sido estratégica para a segurança energética do país. Nós temos uma interligação com a Argentina em Garabi, que nos permite ter um intercâmbio da ordem de 2 mil megawatts com a Argentina, e agora com o Uruguai nós tínhamos essa conexão em Rivera de 72 megawatts e agora passamos a ter numa subestação chamada Melo uma integração que nos permite 480 megawatts, portanto 500 megawatts de transferência de energia, tanto do Brasil para eles, como deles para nós. Próximo, por favor.